11 horas e 9 minutos, nós damos sequência agora aqui ao programa temática da tua Rádio Cacique, falando sobre um assunto que gerou muita repercussão aqui no nosso município. Nós já falamos há algum tempo também, que é o projeto Salvando Vidas. A Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto aqui em Lagoa Vermelha, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do município, deu início a um projeto que é pioneiro na rede municipal de ensino e que teve por objetivo instrumentalizar os docentes e os servidores para a prevenção e o combate a incêndios no ambiente escolar. É o projeto Salvando Vidas, que está sendo desenvolvido aqui em Lagoa Vermelha em todas as escolas do município. E para falar sobre o projeto que foi realizado até aqui, hoje nós recebemos a secretária de Educação do município, Aline Teles Fazoli, também o tenente Alex Moreira Barbaro, que é o comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, e o sargento do CBM, Renan Hattes. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria estar aqui hoje falando de um projeto tão importante que estamos desenvolvendo em parceria com o Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha.
Tenente Alex, seja bem-vindo mais uma vez também. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia, sargento Hattes, a secretária Aline. É um prazer estar aqui para poder explanar um pouco sobre esse tão importante projeto.
Com certeza. Sargento, bem-vindo também.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes.
Secretária, vamos começar falando com a senhora para explicar, porque a iniciativa surgiu da Secretaria de Educação. O que motivou o desenvolvimento desse projeto? Porque é pioneiro, né? Ou seja, não foi realizado antes. O que motivou a Secretaria de Educação a pensar nessa ação, então, junto com o CBM?
Ricardo, eu acho tão importante nós falarmos em prevenção, né? Quando nós falamos em prevenção, acho que nós temos que nos basear na questão de países de primeiro mundo que desenvolvem simulações contra incêndio, contra qualquer tipo de sinistro que possa vir a ocorrer nas edificações. E quando nós falamos nisso, nós falamos nas nossas escolas da rede municipal, que das quais já ocorreu, como todos sabem, um foco de incêndio na escola Pequeno Príncipe, acredito que o ano passado, e algo que nos assustou e que serviu para nós aprendermos, e junto com a corporação, nós sentamos com o tenente Alex e nós resolvemos desenvolver esse projeto. Esse projeto ele é baseado, na verdade, nesta preocupação que nós temos, porque a gente vê que todos os anos nós temos as capacitações de primeiros socorros. Só esse ano nós já usamos duas vezes a questão do desengasgo com as nossas crianças. E o foco de incêndio, ele serviu como um alerta. Bom, e diante desse fato, o que nós vamos fazer? A educação infantil sempre foi algo que sempre eu me questionava, quando eu conversava, inclusive, com o sargento Hattes, com o Adenilson, como que nós iríamos fazer a retirada dessas crianças se ocorresse um fato de incêndio? Como aconteceu na Pequeno Príncipe, em período pandêmico, nós tínhamos poucas crianças lá. Então, foi fácil de fazer a retirada das crianças do berçário. Eram 4 crianças. Mas hoje, as nossas escolas, tipo a Pequeno Príncipe, tem em torno de 150 crianças. Então, essa retirada é que me assustava. Tá, mas como que nós vamos fazer? E aí surgiu o projeto Salvando Vidas, pensando na prevenção, pensando em estar fazendo simulações, como é feito nos Estados Unidos, como é feito no Japão e em outros países, com esta questão da preocupação e de como que seria retirado, quem estaria auxiliando nas salas de aula, qual é o ponto de encontro se ocorresse esse sinistro, como que seria feita essa retirada. E aí, então, semana passada, também na Pequeno Príncipe, no Pequeno Príncipe, que foi a primeira escola que teve a capacitação e a primeira escola que também teve a simulação. Confesso que a direção, e inclusive nós da secretaria, nós estávamos bastante apreensivos. Como vai ser? As crianças, nós temos crianças com algum tipo de deficiência, nós temos crianças autistas, nós tínhamos muitos receios. Porém, Ricardo, foi muito bacana. As profs e as atendentes, elas fizeram a retirada das crianças todas na cordinha, todas fazendo uma brincadeira, cantando, para que não ficasse algo pesado. Uhum. Porque, afinal, tem lá o toque, né? Que elas já sabiam que quando tivesse o toque, seria o momento da retirada das crianças.
É uma sirene que tem?
É uma sirene. Específica. Na verdade, cada escola tem o seu sinal e o quadro já tem esse conhecimento. Porque antes de qualquer simulação, foi feito em loco esta formação de como que estaria sendo feita a retirada e qual o local que essas crianças estariam sendo abrigadas. Né? Então, assim, para nós foi um momento muito bacana, de muito aprendizado. aprendizado, onde nós vamos ter uma rotina. A cada 2 meses nós vamos estar fazendo essa simulação, onde eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, porque se não fosse nesta parceria, com certeza nós não teríamos condições de fazer. E da mesma forma, a questão da prevenção. Porque quando nós passamos por esta formação, nós retomamos os primeiros socorros e aí sim, depois nós fomos. Quais são as primeiras salas que nós vamos retirar as crianças? Como que é feito? Por exemplo, uma das questões que é de praxe é levar o caderno de chamadas. Por quê? Porque chegando lá no ponto de encontro, nós vamos ver se não ficou nenhuma criança para trás, se está tudo correto com relação à turma que foi retirada da sala de aula. Então, a cada 2 meses, a escola vai ter lá na frente um anúncio que vai estar passando por simulação. Tá, secretária, mas o quadro vai estar sabendo? As crianças? Não, ninguém vai estar sabendo, porque quando ocorre algum fato desagradável, nem sempre ou quase nunca nós temos essa dica, né? Não, hoje vai acontecer, nós estamos todos preparados. Ao contrário, nos pega de surpresa e nós temos que estar preparados. No entanto, que na simulação, a prefeitura lançou um vídeo que mostra mais ou menos como foi. E desde a questão do momento em que liga para o Corpo de Bombeiros, a diretora liga, fala o que está acontecendo, o tempo foi cronometrado, o sargento Hatz estava lá, depois ele vai falar mais ou menos o tempo que foi levado para evacuar o prédio. E eu posso te dizer assim que tem sido uma experiência muito bacana. Já um tempo atrás também nós fizemos com algumas EMEBs, e com a pandemia nós não conseguimos dar continuidade, e quando nós retomamos com o tenente e o Adenilson, eles disseram assim, nós precisamos fazer, mas que tenha sequência, que a gente faça, que se torne rotina da escola. E é essa a nossa meta. Hoje faz parte do calendário escolar a simulação com relação à retirada das nossas crianças, e mais à frente nós vamos retomar com as EMEBs também, até porque hoje a nossa preocupação maior é com as nossas creches.
É um projeto muito interessante. Tenente, como é que foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros dentro das escolas? É um projeto grande, né? 16 escolas aqui do município estão desenvolvendo esse projeto. Então, tem que pensar num esquema para todas elas evacuarem as escolas. Como é que foi lá, Tenente,
esse
trabalho?
Isso. Quando a secretária nos trouxe a ideia desse projeto, né, Salvando Vidas, nós achamos que era só para um simulado, por escola, não seria periódico. Mas quando ela disse que seria periódico, queria tornar isso um plano, um projeto para não ser só nesse governo, seguir definitivo nas escolas municipais, chamei o sargento Hatz e o Denise, que sempre dão o apoio e o suporte nos treinamentos, e eles abraçaram a ideia, que é uma ideia muito importante, né? Um projeto muito importante, porque vai levar esse treinamento que a gente não tinha, que nem a Secretaria de Primeiro Mundo, que é, nós fazíamos antes, mas fazíamos simulados esporádicos, né? Mais na parte da semana de prevenção, ali naquele período, e depois as escolas não retomavam, até porque a gente não procurava e as escolas também não. Mas, sendo um projeto que vai ter uma periodicidade contínua, vamos dizer assim, vai perdurar um tempo, é um projeto muito importante que vai trazer um grande resultado para a nossa comunidade escolar. E até é importante essa organização, que nem deu o princípio de incêndio lá no Pequeno Príncipe, graças a Deus deu tudo certo, o incêndio foi combatido, foi retirado as crianças, mas agora todas as escolas vão ter esse conhecimento de como fazer. Ah, eu só toco a sirene da escola, o alarme, e tiro todas as crianças. Ah, mas eu não liguei para ninguém para vir apagar o incêndio. Então tem que ter todo esse cuidado. Eu tenho que tirar as crianças, eu tenho que ligar a sirene para alguém que esteja no banheiro ou esteja em outro local, ouça e abandone o prédio. Eu tenho que ligar para os bombeiros, não posso esquecer os bombeiros, de ligar para a emergência. O bombeiro já vai o caminhão ou com a ambulância resgate, ou com os dois juntos quando necessário, né? Tudo isso aí, as escolas vão ter esse treinamento, as professoras e funcionários vão ter esse treinamento e vão saber como agir. E outra coisa importante, que esse conhecimento não vai ficar só na escola. A pessoa ali, o funcionário de escola, a professora vai levar para casa, de repente no seu condomínio, na sua casa. O sargento Adenilson, que foi dar os treinamentos, fez uma introdução, um básico do suporte básico de vida, que é engasgos, que nós, de crianças de pouca idade, que nós temos muito casos na cidade, que às vezes nem são divulgadas, né? Muito que são salvas, às vezes, até por telefone. E essa orientação é dada, para as professoras e funcionários de escolas, e vai ser para todos, isso que é mais importante. Nós queremos dar os parabéns para a secretária e dizer que para nós é muito importante, apesar de nós ter todos os problemas, né, de efetivo, problema de hora extra que a gente não tem, mas a gente foca, até quero agradecer o Sargento Hatz, o Sargento Denilson, que são parceiros nesse projeto, vão até muitas vezes a hora de folga para dar o treinamento, são voluntários, como a gente diz, né? A gente gostaria sempre de remunerar, quero fazer um agradecimento especial para eles, que eles abraçaram esse projeto. E é um projeto que vai dar muitos frutos e a gente acredita e apoia. E dá parabéns para a secretária e para toda a equipe que também que tiveram essa ideia.
Com certeza, é uma bela iniciativa. Sargento Hatz, nós falávamos aqui, né? Esse é um treinamento que a gente vê em filmes até, não é muito comum da nossa realidade aqui. Como é que foi esse trabalho realizado lá, já que o senhor praticou esse simulado com as crianças, com os professores? A secretária lembrava daquele incêndio que atingiu o berçário da Pequeno Príncipe, lá do bairro Hernani Dias de Moraes, foi em junho do ano passado, então está completando aí um ano. Como é que aconteceu esse simulado lá? Vocês escolhem uma área para incêndio? Tem também essa identificação de onde possíveis focos de incêndio podem aparecer numa situação como essa?
Então, Ricardo, a ideia inicial aí, aproveitando o gancho para parabenizar a secretária e as demais equipes ali da Secretaria de Educação, bem como, se me permite, fazer o agradecimento ao tenente que também aceitou a ideia aí. Nós tivemos o objetivo de botar em discussão, principalmente com os funcionários do local, eles apresentarem os pontos positivos e os pontos negativos. É, como se diz no popular, apresentar o problema e a solução. Então, em parceria, nós provocamos essa situação para que os funcionários verificassem, dentro das deficiências, dentro dos benefícios que eles tinham, que a própria edificação proporcionava, eles apresentarem a rota de fuga, o ponto de encontro, como é que seria feito a evacuação. Então, nós atuamos principalmente como agentes provocadores, no intuito de criar essa cultura prevencionista dentro dos colégios e, principalmente, como você já citou, a situação que lá já houve um incidente. Então, aproveitamos aí para reforçar essa ideia, que os professores lá compraram a ideia, eles atuaram de maneira estritamente profissional, eles atuaram com a responsabilidade necessária, e nós, enquanto Corpo de Bombeiros, nessa simulação, nós tivemos a característica de observadores para apontar possíveis problemas, possíveis mazelas que foram encontrados durante o treinamento. Ficamos muito satisfeitos, enquanto corpo técnico e juntamente com a Secretaria de Educação, com o resultado que nós obtivemos, né? Sabendo que mais ou menos 2 minutos já são suficientes para que um incêndio tome uma peça e aproximadamente 10 minutos para que ele se expanda pela edificação, nós tivemos uma evacuação com todas as situações, todas as peculiaridades, cite-se os lactantes, as questões das crianças, né, de baixa idade. Tivemos a situação das crianças que possuem alguma situação, alguma deficiência, e todas essas crianças, elas foram evacuadas, sendo que do período que iniciou a ligação até o ponto que o último professor saiu da edificação, em 2 minutos e 50 segundos. Então, um tempo excelente para as características da edificação, todos estariam salvos. Então, foi muito salutar, ficamos muito satisfeitos aí com a situação.
O que gera essa evacuação, sargento? Apareceu um foco, por exemplo, num aparelho elétrico, eletrônico, que tenha dentro dessa sala. A escola toda já deve ser evacuada de imediato ou há também outros procedimentos que não necessitem dessa evacuação completa?
Há outros procedimentos. Como o tenente já comentou, nós damos o foco aí aos cuidados básicos e também ao atendimento básico, né? Seja numa situação de atendimento pré-hospitalar, como foi citado a questão da obstrução das vias aéreas, não sendo sanado, busca o auxílio emergencial ou em ato contínuo, né? Na situação paralela, enquanto um professor está fazendo o atendimento, o outro já está buscando recurso, a fins de otimizar o tempo.
Mas com relação ao fogo, imediato vai ser evacuado?
Com relação ao fogo, o primeiro procedimento é atuar com os extintores de incêndio, de forma a sanar os princípios de incêndio. Perdendo o controle, transformando-se em incêndio declarado, como nós tecnicamente utilizamos esse termo, aí vai ser acionado o corpo de bombeiros, já naquela situação de otimização do tempo, para que seja feito o combate a incêndio e ato paralelo já vai se procedendo com a evacuação e o plano de abandono.
Tenente, a resposta dos bombeiros também para sair do quartel e ir até a escola foi positiva?
Foi positiva, sim. A gente tem um tempo mínimo, né, de resposta, 30 segundos, está saindo do quartel já com a equipe, só que tem todo o tempo de deslocamento do trânsito, tem que tomar cuidado para chegar, né, não se envolver no acidente nesse deslocamento, mas no mínimo 6 minutos para chegar até lá, foi num dia tranquilo, sem um horário bom de andar, né, que pode levar mais. Que nem o Hatz falou, no dia do treinamento, tem um treinamento anterior ao simulado, a gente passou toda essa parte de suporte básico de vida, né, para as crianças menores ali, menores de idade, bebês, e também como usar o extintor no princípio do incêndio. Que nem o Hatz falou, vai ser dado aquele primeiro, se o funcionário da escola não se achar em condição de combater aquele foco de incêndio ali, perder o controle que vai se transformar no incêndio, já tem que acionar os bombeiros para nós atuar. Foi muito positivo o nosso deslocamento, foi rápido, e a gente costuma, foi numa situação para nós tranquila, né? Mas tentamos fazer mais, vamos dizer assim, no real, né, que não tem adrenalina toda, assim, no dia do incêndio tem adrenalina, de repente a pessoa consegue ir um pouco mais rápido, ou não, né, e por isso é importante esse treinamento lá no local, para a pessoa saber se esse foco vai ser preciso o atendimento dos bombeiros, ou a pessoa ali mesmo, treinado, né, o funcionário da escola, ou o professor, vai conseguir dar esse primeiro combate e resolver por ali. Certo. Depende muito da situação.
Com certeza. Secretária, nós tivemos então esse primeiro teste lá na Anjinho...
Pequeno Príncipe.
Na Pequeno Príncipe. Isso, na Pequeno Príncipe. Como é que acontece agora? As outras escolas também vão ter uma agenda? Todas elas já receberam esse curso? Todas já concluíram?
Como é uma capacitação que está acontecendo em loco, ou seja, os bombeiros, a gente depende também da disponibilidade deles para estarem indo até a escola, para ver qual seria o local, o ponto de encontro dos alunos e dos profissionais da educação, como que seria feita a retirada, qual as salas, como que eles estariam saindo, quem é que fica responsável por cada... turma, desde as oficineiras, a direção, as merendeiras, então todas elas são envolvidas. Então nós já fizemos a capacitação na Conceição Pires também e na Raio de Sol. A próxima que vai ter simulação é na Conceição Pires. E aí no segundo semestre nós damos continuidade da capacitação e sucessivamente vai acontecendo as simulações, sempre com a participação e a presença de acordo com a disponibilidade da Corporação de Bombeiros. Até porque eu achei bem interessante, eu estive participando dessa primeira simulação e da primeira capacitação, e eu vi que o que a equipe diretiva e os profissionais queriam ao término dessa simulação era o feedback e o retorno dos bombeiros. Então elas queriam muito ouvir o que, que elas fizeram de certo, o que, que estava correto, o que, que não estava correto, o que, que elas poderiam melhorar, e elas já queriam logo a próxima simulação, porque realmente foi algo que foi muito elogiado dentro das nossas escolas, porque é uma iniciativa inovadora. Com os adolescentes é mais fácil de você direcionar, de você retirar eles do prédio, mas quando você fala em bebês de 4 meses até crianças de 5 anos, você sabe que precisa ser todo ele direcionado pelo profissional, por um auxiliar, por todos aqueles que possam contribuir naquele momento que ele é de pânico. Por mais que você esteja preparado, nós não somos da área, nós somos professores ou profissionais da educação. Então, essa rotina e essa simulação a cada 2 meses é muito importante, porque foi algo que no primeiro momento que nós sentamos para conversar sobre esse projeto, foi questionado pelo tenente, mas vai haver continuidade? E realmente, eu passei por vários cursos, todo ano a gente faz o curso de primeiros socorros, de simulação com a utilização do extintor. Sinceramente, se chegar no momento, se eu não tiver essa rotina de fazer a utilização, de retirar as crianças, realmente nós deixamos passar coisas importantes, inclusive o caderno de chamada. Naquele dia da simulação, várias relataram que estavam nervosas, que deu um frio na barriga, que elas sentiram como se realmente estivessem passando por um fato caótico, né, de um início de incêndio na escola. Então, eu acredito assim, que isso realmente é como diz o projeto, nós estamos fazendo uma prevenção de salvar vidas. E é algo assim que a gente vê quando nós conversamos com a corporação, a questão de quando acontece com alguma criança de se engasgar, seja com uma massa, seja com algum alimento. A equipe, ela já sabe fazer a manobra, mas elas ligam lá, elas vão pegando as orientações, porque realmente no momento de estresse, no momento que você está passando por aquela questão assim, de desespero, de você ver a criança não passando bem nas tuas mãos, é uma responsabilidade muito grande. Então é esse cuidado, é esse acolher que nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a gente tem esse olhar, porque poderia ser um filho meu, um filho teu, então a gente tem essa preocupação e nós somos muito iluminados por ter essas pessoas que estão na corporação, que sempre estão dispostas a nos auxiliar.
É, com certeza. A resposta dos pais também é positiva. Vou ler aqui, inclusive, a mensagem da doutora Liange Ortiz Mendes. Ela diz: bom dia, meu caçula estuda na Pequeno Príncipe e parabenizo a Secretaria de Educação pela iniciativa. Essas ações são muito importantes para que nós pais fiquemos tranquilos em saber da capacitação dos funcionários que cuidam dos nossos bens mais valiosos. Obrigada, escreve aqui a doutora Liange. É uma mensagem que eu acho que representa o que todos os pais devem estar sentindo, né? Sabendo que seus filhos estão mais seguros e que há esse treinamento para essas situações mais complicadas. Obrigado pela tua participação aqui, secretária Aline Teles Fazoli. Também quero agradecer o tenente Alex Moreira Barbardo, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Lagoa Vermelha, e o sargento Renan Hatz, que participaram nessa entrevista aqui conosco, falando sobre o projeto Salvando Vidas, que está levando capacitação para as situações de emergência nas escolas de educação do município aqui em Lagoa Vermelha. Então, obrigado a todos pela participação. Nós vamos agora a um intervalo que é rápido e daqui a pouco a temática volta. Rede.